Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o seu quadro de cultura pop do Clube do Podcast. Eu sou o Pedro Mello.
Eu sou o Rafael Rosa.
Estamos aqui hoje, Rosa, pra quê?
Matrix.
Mais um atraso.
Mais um atraso.
Vamos dar ali. Até dezembro a gente acaba o ano de 2021, certeza.
Olha aí. Daí, ano que vem, a gente vai no de 2022, né?
Eu acho justo.
Porque, tipo, a gente acumula, aí a gente grava tipo, tudo num ano e aí...
Tira um hiato de 3 meses. A cada 3 meses a gente tira umas férias.
Olha aí.
Então, por exemplo, fevereiro e março não vai ter episódio.
Isso aí.
Não, a gente já tá em fevereiro.
A gente já tá em fevereiro.
Março, abril... Enfim, não vai ter
férias, então. Acabou esse podcast.
Acabou o podcast. Vamos falar de Matrix Resurrections. Foi traduzido? Virou Ressurreições? Ressurreição?
Não, eu não sei. Eu vi legendado, eu vi dublado, mas não tava, tipo, Ressurreições.
Então, provavelmente é Resurrections. É. Filme que tá disponível na HBO Max, né?
Já tá disponível.
Sem custo adicional. Recomendável que você assista, porque vai estar cheio de spoilers.
Recomendado que você assista os filmes antes, caso você não
Exato.
Tenha visto, porque não é um filme pra gente, pra atrair fã novo.
Não. É pra irritar o saudosista e espantar o fã novo.
É.
Matrix Resurrection. Acabamos de resumir o filme, fim do episódio. Mas isso aí, então. Vamos primeiro pra Hora do Merchan e depois a gente começa o papo. Então, Rosa, tu que é mais fã de Matrix do que eu, o que tu achou de Resurrections?
Cara, eu achei um filme bom.
É um filme. Eu acho que isso define muito bem Matrix Resurrections, cara.
É um filme. É um filme, verdade?
É um filme. Decepção?
Não achei uma decepção, cara. Eu gostei, né, que a gente tava conversando no off, o início é muito bom.
Muito.
Mas ele é confuso, o início, porque ele começa igual, idêntico ao primeiro filme, né, a cena lá da Trinity na cadeira, com o telefone, aí chega os policiais, e a gente... Houve uns narradores, entre aspas, que não são narradores, são pessoas que estão vendo a cena de fora. Aí tem o novo Morpheus, e ele é o Agente Smith, que chamam ele de Agente Smith,
ele
mas
é um
não...
modal, na verdade, né?
É, ele é um modelo. Aí depois a gente descobre que ele é um modelo, mas eu achei muito estranho, porque chamaram ele de Agente Smith.
Verdade.
Né? E aí a gente descobre que ele é um modelo criado pelo Neo. Cara, é...
Porque aquela Matrix, na verdade, é o código da Matrix.
Exatamente.
Que tá sendo rodado dentro de uma Matrix.
Cara, esse é muito louco.
Isso é muito Matrix.
Isso é muito Matrix.
Cara, assim, eu não vou dizer que é uma decepção, Matrix 4. Não vou ficar falando Resurrection só da hora, vai ser 4.
Resurrection.
Mas eu achei uma quebra de expectativa, eu tava esperando outra coisa.
É.
Mas, assim, não me decepcionou. Eu achei muito massa e pra mim, a melhor parte do filme é o início, cara. O início é, tipo, muito bom. É a história que eu queria ver, sabe?
Sim.
E é um filme crítica, né?
Todo Matrix... É, não todo Matrix, porque o 2 e o 3 eu acho que é mais ação do que
é
crítica.
É mais comercialzão.
É. Eu sei que eu não acho que eles tentaram superar o primeiro.
Uhum.
Porque eu sei que eles entendem que o primeiro é insuperável. Nem copiar. Mas eles querem trazer elementos do primeiro e eles não querem ser tão comercialzão que nem foi o 2 e o 3, na minha opinião.
É, eu concordo contigo.
Eles queriam voltar às origens, mas não tentar alcançar o primeiro, nem tentar, tipo, copiar.
É que eu acho que é muito esperto do Matrix, assim. Tem que falar da Lana Wachowski, né?
Uhum.
Que ela é a diretora do filme. A Lana foi muito inteligente nisso, porque é um negócio que Star Wars não fez muito bem. Ele tentou superar ou se igualar. Tipo, o episódio 7 é um Ctrl-C, Ctrl-V fudido.
Sim.
Do episódio 4. Sabe? E Matrix falou e falou, cara, foda-se, a gente não vai beirar o que foi o Matrix de 99, então a gente vai fazer algo completamente diferente. Mas eu acho que tem muito envolvido daquilo que o filme não tem questão nenhuma de esconder, que é a Warner Bros. Chegar pras irmãs Wachowski e falar, a gente vai fazer Matrix 4, vocês querem participar? Ah, a gente não quer participar, a gente vai fazer igual, é a obra de vocês. Ah, mas eu não vou gostar do que tu vai fazer. A gente vai fazer, e foda-se.
É, eles mostram isso no filme.
Eles
Cara,
mostram.
Tem isso, porque no filme Matrix é uma franquia de jogos,
uhum.
E a Warner chegou pro programador, lá pra empresa, que no caso é o Neo, fala, a gente quer um Matrix 4, a gente quer um novo jogo.
Uhum.
Te vira.
Faz o que... Que na verdade o Neo é a Lana, né? Porque a Lily não quis fazer.
Exatamente. E cara, é muito foda, tipo, ele botar toda a vida dele num jogo.
Sim.
E ele é o programador. E cara, essa parte é muito boa.
Essa parte
é muito boa, cara.
Eu adorei esse início, principalmente pela forma que a história vai se mostrando.
Uhum.
Porque, como é que é o nome da personagem nova de cabelo colorido?
A Bug, né?
A Bug, isso.
Eu acho que é Bug.
Acho que é. Mas enfim, ela tá lá. E ela fala que ela viu o Neo, mas que não era o Neo. E daí o novo Morfeu, ele fala, ah, eu também tive isso. E a cena dele tocando no espelho, né? E tu fica confuso pra caralho.
Sim.
Depois mostra que, na verdade, o Thomas Anderson tá super bem. O que que tu imagina? Ele fez paz com as máquinas, então o mundo voltou ao normal, tecnicamente.
Sim.
Só que foda-se, não. E daí tudo vai acontecendo, e eu acho que quando o filme clicou pra mim, eu fiquei, caralho, tô investido nessa história. Foi quando o agente Smith, que eu não achei que ia ser o agente Smith, ele pega a arma e ele grita, Mr. Anderson! Uh-huh. Ficou muito, 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 muito foda.
E era pro ator, na verdade, ter retornado, uhum. Eles chamaram, né, o Hugo Weaving, mas ele tava numa peça da Broadway, então não conseguiu participar. É, não, era uma peça da Broadway,
sim,
né?
Sim, não dá pra culpar ele, nem fudendo.
É, provavelmente ele já contrato, tinha uhum. Interno, não podia, né?
Mesma coisa o cabelo do Keanu Reeves, né?
Keanu Reeves era contrato, se bem que depois eles raspam, né? Tipo, provavelmente provavelmente as outras cenas tinham sido quando ele terminou uhum. De gravar John Wick, né? As cenas que ele tá fora da Matrix, que ele tá com a cabeça raspada e tudo mais. Mas eu não entendi a questão do ator do Morpheus. Porque falaram que não chamaram ele.
Eu não sabia que não tinham chamado.
Pelo que eu entendi. Ele falou, né, que não chamaram ele.
É o Lawrence Fishburne.
É. Mas tem a homenagem dele lá, tem a estátua. Tem.
Não desrespeita o personagem.
Exatamente.
E, porra, eu curti demais essa versão nova. É o Yahoo.
É, ele fez o... Não lembro também, ele é o...
Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan na série do Watchmen.
Ele é o Candyman, o novo Candyman.
Hã?
Ele é o Candyman, de terror.
Ah, tá.
Ele é o novo. É Yahya Abdul Matin II.
Caralho.
Chama ele de Abdul.
Abdu.
Cara, eu acho que ele se divertiu muito fazendo o Morfeu, que é o meu personagem favorito dos Matrix antigos. E, cara, o jeito que ele chega e ele fala aquele at last, igual imitando o Lawrence Fishburne.
Sim, mano.
É muito massa.
É muito bom, é muito
bom.
Eu
só não gosto como o filme fica, tipo, jogando flashback.
Pois é,
eu
cara.
Eu acho que fica estiloso e bem feito, mas tem uma hora que me incomodou.
Cara, pra mim eles tinham que ter feito... Que nem... É que, tipo, eu gostei quando intercalava as cenas.
Tipo, quando ele grita Mr. Anderson.
Mr. Anderson, e aí intercala com o Hugo. Ou que nem quando aparece o Metro Vision.
Tá, uhum.
Ele, tipo, lá todo velhão. Sim. E aí corta pra ele, tipo, todo ajeitadão. Isso
é muito
eu achei
massa.
Muito foda. Muito foda.
Uhum.
Mas, realmente, tem bastante flashback. E parece ser mais uma decisão da Warner do que...
Da própria Lana, né?
É, tipo, ah, lembra. Olha, lembra do primeiro uhum. filme. Olha.
É que, tipo, pra mim, uma que depois que eu revi o início do filme, é que me pegou e eu não curti tanto, é quando o Neo... Na verdade, é Thomas Anderson ainda, uhum. né? Ele entra no escritório do agente Smith novo, e daí, eu não lembro a frase exata, mas ele replica uma frase do agente Smith. E quando ele vira, é um corte pro agente Smith naquela cena que ele fala essa frase. Eu fiquei tipo, tá, não precisava nessa hora, é uma referência, deixa a referência normal, sabe? Quem pegar a frase, pegou a frase. Eu não ia ter pegado a frase, sinceramente, mas tipo, eu preferia que não tivesse mostrado, sabe?
Sim.
Agora, quando intercala, porque tipo, é a primeira vez que ele aparece, e até porque teve a troca de ator, faz sentido pra mim, sabe? E eu gostei da troca, assim, no geral.
É.
Dá uma cara nova, sabe?
Ficou legal.
Mas seria foda ver o pessoal antigo. E o cara que faz o agente Smith é o Jonathan Groff, que fez o Rei da Inglaterra na peça Hamilton, né? Que babou muito fazendo aquela... Ele guspia no público quando ele cantava. É incrível. Eu acho que combinou muito, cara. Tipo, ele de agente Smith.
Ficou foda. É por isso que eu quero uma continuação. É um elenco bom, sabe? Eles trouxeram um elenco bom pro filme.
Parece eu falando de Mortal Kombat, mano. O elenco é muito bom. Eu quero uma sequência só pelo elenco.
Verdade.
Tu acha que a Trinity e o Neo voltam? Se tiver uma sequência?
Cara, eles estavam muito felizes fazendo isso. Principalmente o...
O Neo?
O Neo.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
É, porra, ele se diverte fazendo qualquer coisa, na verdade, né? Ele é muito feliz.
Ele, é que ele tava muito animado com Matrix, cara. Porque foi, tipo, é o grande trabalho, sabe? Que ele fez. Cara, se ele voltou pra sequência do Bill e Ted...
Tá, verdade. Verdade, verdade. Acho que... Eu não sei se rola uma sequência, mas já vamos chegar lá. Vamos falar mais da história do filme, porque é o ponto mais alto, né?
Sim.
Pra mim, se perde quando eles param de contar essa história, assim, da Matrix, dentro da Matrix.
Quando eles vão pro mundo real. Eu acho.
É, se perde também um pouco.
Mas eu gostei da volta da...
Aquela guria lá, a criancinha?
Também, mas eu queria falar da Jaden Smith.
Ah, tá.
Nairobi. Que ela virou, tipo, a chefona de tudo. Isso eu achei do caralho.
Ela envelheceu, o Neo não envelheceu, né?
Pois é, envelheceram a atriz também, né? Porque ela não tá...
Não tá tão velha.
Cara, passou muito tempo.
Uhum. Eu gostei da ideia deles.
Sim.
Que, tipo, não passou tempo pro Neo e nem pra Trinity, no caso, né? Passou pro pessoal de fora. Mas eu queria ter visto mais do mundo fora da Matrix.
Mas uma coisa que eu vi que eu parei pra pensar, mas depois eu meio que refutei. Falaram que não tinha sentido ter tirado o Neo da Matrix. Porque eles estavam tecnicamente em paz com as máquinas.
Verdade.
Então não tinha uma guerra, não precisava ter acordado o Neo. Só que, cara, depois eu parei pra pensar de novo. O psicólogo, né, que é interpretado pelo pelo Neil Patrick Harris, cara, ele não tem nome, né? Ele é o psicólogo.
É,
ele sempre chama, tipo, de psicólogo ou analista. É analista?
Acho que é um analista.
O analista, um negócio assim. Ele queria trazer a velha Matrix de volta, se não me engano, né? Então, tipo, eles tinham que acordar pro Neil. Tipo, não tecnicamente tinha um problema fora da Matrix, mas ia se criar um problema dentro da Matrix.
Eu entendi que ele queria arrancar do Neil a Matrix. É a minha interpretação, pode estar 100% cagado. Mas, tipo, que o Neil meio que, sabe, tipo, aprisionou. Deixou que ele no lockdown. E as máquinas não estavam mais como estavam antes. E daí ele queria libertar isso do Neo, sabe? Só que pra isso acontecer, ele não podia fazer a Trinity e o Neo se conectarem na Matrix. E ao mesmo tempo não podia fazer o Neo sair da Matrix. E o bagulho da pílula, tu gostou? Porque eles meio que cancelaram a história da pílula, né?
Como assim?
Porque no primeiro Matrix é uma escolha.
Ah, sim.
E daí nesse Matrix eles falam. Tu sabe o que que é.
Ah, sim.
A escolha certa. A escolha é uma... Isso aqui é uma ilusão. Tu sabe o que tem que fazer. É que tecnicamente
sempre foi uma ilusão.
Mas nunca tinha sido interpretado dessa forma. Era...
Mas que, tipo, eles só botaram, tipo, na nossa cara,
tá,
sabe?
Tá, evidenciaram.
Eles evidenciaram. Porque tu escolhe viver na ilusão ou tu escolhe saber da verdade.
Mas
tu
sabe qual que é o certo, então a escolha é uma ilusão.
Exatamente.
E nessas partes o filme brilha. O filme é, tipo...
Sim.
Eu não consigo gostar do... O final eu acho foda. A Trinity e o Neo juntos e tal, sobretudo.
E ela, tipo, agora ela é a meio que a escolhida... Exato. Isso é foda.
A cena que eles pulam do prédio e ela voa.
Cara, e tu viu os bastidores dessa cena?
Eles realmente pularam naquele
prédio. Eles realmente pularam, eles pendurados lá.
É muito louco.
É muito foda. Louco. Cara, e os dois... Cara, no final eles vão atrás, eles colocam óculos pretos, eles sobretudo vão... Cara, é muito bom.
Tu tá me convencendo que vale a pena o Matrix 5. Mas não vai ser feito pelas Wachowski. Primeiro porque a maioria dos fãs acharam uma merda Matrix. Os fãs velha guarda, no caso.
Sim.
Acho que a gente que é público novo, que tipo não tava vivo quando saiu o Matrix, acho que não viu o problema no filme, eu não vi. Acho que eles são muito diferentes, sabe? Mas, bah, o público tava vivo, que, tipo, vivenciou o que foi Matrix, detestou, cara.
Sim.
Eu vi pouquíssima gente que falou, caralho, eu gostei de Matrix Resurrections. Tu acha que é uma decepção?
Eu não acho que foi uma decepção.
Não, tipo, não pra ti, mas se tu vivesse naquela época.
Cara, não, é que não tem como saber, mano.
Chutando.
Tem. Cara, eu acho que eu ia gostar.
Eu não sei se eu ficaria puto ou não.
Eu acho que eu ia gostar.
Porque eu não sei até que ponto não foi a expectativa que eles criaram. De que seria, tipo,
o novo
retorno de Matrix, sabe? Não sei. E é perigoso a Warner fazer, encher do fanservice que o fã velho gosta e daí Matrix voltar ao, entre aspas, sucesso, tá ligado? Tem chance disso acontecer. Tu acha que as irmãs Wachowski voltaria? A Lily não.
É, mas a Lana eu acho que sim, cara.
Será?
É que, tipo, eles trouxeram ali um novo elenco. Eles deixaram em aberto a história do novo Agente Smith.
Sim.
Ficou em aberto. E deixaram em aberto o final próprio, tipo, dos dois voando junto. Ficou meio que em aberto.
É que agora a Matrix é deles, né?
Tecnicamente.
E eles fazem o que eles bem entenderem da Matrix.
Só que vai ter alguém que vai querer impedir isso. A Matrix não vai aceitar esse tipo de boa.
Eles criaram um analista pra isso, né?
Exatamente.
Tá, verdade. E tu acha que não seria melhor numa sequência Matrix focar na Matrix e não usar mais tanto o mundo real?
Pode ser também.
Porque, cara, pensa no bagulho que eu detestei.
É que, tipo assim, Matrix 3 é o Revolution, né?
É, ele 2 é Reloaded.
Tem poucas cenas na Matrix mesmo.
É verdade.
A maioria dele é no mundo real, que daí o Neo descobre que ele também consegue ter poderes no mundo real.
É, daí a guerra das máquinas com os humanos.
Guerra das máquinas com os humanos, daí tem a trégua. E aí, tipo, a batalha final do Neo contra o Agente Smith, daí sim é na Matrix, mas são... Cara, pouquíssimas cenas na Matrix. Esse filme, ele teve, tipo, intercalou bem.
É, ficou uns 50-50, né?
Eu acho que o próximo filme eles podiam focar muito.
Mas é que, puta, eu detestei aquele Morfeu Partículas.
Ah, as Partículas.
Puta, eu achei muito feio aquilo.
Tipo, eu entendo, mas não foi bem executado.
Não. Pra mim ficou a mesma coisa do novo Terminator.
Ah, tá.
Eu detestei.
Eu não vi.
Não, acho que não foi o último com a Sarah Connor. Ou foi? Que aquele que ele se reconstrói. Não foi o último com a Sarah Connor.
Não, é o... O Gênesis.
É, o Shitness. É o pior exterminador já feito aquele ali.
Daí é o John Connor isso, que é o exterminador, isso, né?
É terrível. E pra mim, aquele Morfeu... Aquele pessoal da Matrix no mundo real, feito de partícula... Péssimo. Eu detestei. Visualmente, um bagulho muito feio. Não me agradou nem um pouco. E eu queria ter visto mais do Morfeu, cara.
Cara, é que, tipo... Isso facilitou muito em algumas coisas. Tipo, ele entrando lá nos tubos
Óbvio. É muito mais uma ferramenta de roteiro do que, tipo... Visualmente é legal, vamos fazer, sabe? Não consigo gostar. Sério mesmo. E o... Cara, o Morfeu é meu favorito. Eu queria ter visto mais dele.
Eu gostei
dele,
que eles manteram as naves igualzinho a como era.
Tá, verdade.
Cara, tipo... Aqueles disco de energia embaixo.
O visual da vida real.
Sim,
tá muito igual.
Tá muito bom.
Lana, né? A Lana sabe o que tá fazendo, querendo ou não.
E agora eles criando, tipo, negócio de plantas, uhum. trazendo vida pra...
Sei lá, eu entendi que eles deixaram muito bem resolvido o mundo real.
Pois é, Matrix tipo, 4. O mundo real, ele tava tranquilão, porque tinha máquinas e humanos trabalhando juntos. Daí tinha o pessoal que decidiu ficar na Matrix, né? Mas parece que o problema realmente tava vindo de dentro da Matrix, sabe? Uhum. Não... do lado de fora. Então, tipo, eles precisavam mais do Neo dentro da Matrix do que do lado de fora. Por isso que no próximo filme faria mais sentido mostrar mais do mundo na Matrix do que o mundo real.
Tá, mas se eles focassem na Matrix, tá? Tu acha que seria interessante não, acho que não protagonismo, mas o foco ser nas máquinas na Matrix tentando derrotar o Neo e a Trinity? Fazer uma inversão de papéis?
Tá, faria sentido.
Seria legal, né?
Mas, tipo, as máquinas, no caso... agentes...
É, daí eles teriam que inventar alguma coisa. Eu detestei também aquele bagulho de horda zumbi.
Ah, tá.
Eu não gostei.
Cara, eu gostei deles se matando. Aquela cena que eles começam a se matar, tipo, se jogar dos prédios.
Virou um kamikaze.
Sim, cara, aquilo eu achei muito foda.
Ficou foda.
Eles começam a explodir. Nossa.
Só que, eu achei... É que era tão legal a ideia que eles tinham de qualquer pessoa na Matrix virar o agente Smith.
Uhum.
Tipo, era muito foda. E esse bagulho que, tipo, o olho muda...
Uhum.
Daí eles ficam no... Ah, achei muito preguiçoso. Eu queria ter visto mais, sei lá, o Jonathan Groff, o agente Smith novo, contaminando tudo, sabe? Mas eu achei legal. Até, mas ele não era o vilão também, né?
É que ia ser muito repetição daí do 3, tá, né? Verdade. Que daí tem uma horda de agente Smith.
Ah, mas é tão legal. Eu acho muito foda. É terrível o CGI.
Uhum.
Do 2 também tem, né?
O 2, ele... Não, no 2...
Não tem? Que é o Neo contra...
É que no 2 ele, tipo, ele desperta com esses poderes, entre aspas.
Uhum.
Não, isso é no 1. Mas daí o Neo, tipo, meio que...
No 3, o agente Smith mata o Neo, que ele bota a mão no peito e tal. No 2, se eu não me engano, tem a luta, que é uma... É um Play 2 rodando ali. Só que, tipo, é muito foda, cara. Ele pega... É meio que um poste ou uma placa, tira do chão e usa de arma e derrota, tipo...
Não, mas isso é no 3.
É no 3?
É no 3.
O que tem no 2 de tão foda?
No 2... O Morpheus começa a usar a katana, isso é muito foda.
Tá, verdade.
Mas no 2 tem a cena dele, tipo, a bullet time que eu acho mais foda, que não é bullet time, é tipo que quando ele para. Tudo.
Tá, verdade.
Que ele só faz assim.
É do caralho.
E ele para tudo. É muito foda, é muito foda.
Falando em ele parar tudo, por que que esse virou o único poder do Neo, cara? E por que que ele não tá mais tão de papelão agora? Ele tem que parar as balas, tipo, com as duas mãos e tal.
Cara, mas é porque ele tava despertando de novo.
Tá, ele tava no processo do primeiro Matrix, então.
Uhum. Tipo, ele tem momentos, que nem quando ele explode lá, quando ele tá lutando contra o Morpheus novo.
Ah, sim.
E ele faz, explode tudo. Ele fala, até agora eu me lembro, daí ele vai lá e faz o negócio. Mas ele ainda tá reaprendendo, ele não tá 100%. Dá pra ver isso o filme inteiro. Ele ficou muito tempo tomando a pílula azul.
Você pega nem uma hora. O Neo tava entupidaço da azulzinha, sacastando no chão.
Puta merda.
Ah, mas faz sentido. Cara, eu adorei a montagem que eles fizeram, aquela sequência dele acordando, que ele começa a parar de tomar a pílula. E daí fica intercalando aquela... Cara,
da assim, música?
Isso.
Tá tocando a música? Uh-huh. Ah, que música foda, né?
Chasing Rabbits, né?
Uh-huh.
E daí...
Não, é o Right Rabbits é o nome da música.
Mas é Chasing...
Sim, enfim. Sim. É o nome da música, o Right Rabbits, do Jefferson, né? And the Airplanes.
Mas, porra, ele na banheira com o patinho.
Uh-huh.
E aquela, assim, união sobre Matrix 4. O que, que é Matrix? Sim. Ah, é uma crítica ou não sei o quê. O que, que é Matrix? Eles ficam... Matrix é bullet time. Puta, é muito foda. É muito foda. Que é, de novo, a Lana se expressando, né?
E... Queria pular ali pra cena pós-crédito, que é a continuação dessa cena.
Aham.
Uh-huh. Catrix. Mano, que cena Catrix. Boa, cara.
Cara, eu adorei essas partes, tipo...
Mas que eu acho que essa cena pós-crédito podia ter...
Deixado ali no meio?
No filme, sabe? Deixar essa piada e, tipo... Ou não fazer cena pós-crédito nenhuma. Ou fazer uma cena pós-crédito, tipo... É que tá, parece que eles não querem continuar, né?
Pois é.
Então, não fazia... Pra mim, tipo, não fazia cena pós-crédito nenhuma, sabe?
É que entra a questão da interferência de estúdio. Que a gente sabe que a Warner Sim. é meio que mestre nisso, né?
É.
Até que
a DC ponto... que eu diga.
Pois então. Até que ponto a decisão de ter uma cena pós-créditos foi da Warner e a Lana falou, tá, mas vai ser essa? Vai ser piada? Sabe? Não sei até que ponto foi. A gente nunca vai saber, na verdade, né? Mas, cara, essas partes que a Lana critica a Warner e bota pra fora o que ela tá sentindo em relação a Matrix, que Keanu Reeves não é um puta ator, né?
É mais o hype do que... É o Keanu Reeves. Do que o auge da atuação, né?
You're breathtaking. É esse tipo de coisa. Então, tipo, tem aquele bagulho das frases de efeito e tal, só que eu acho que ele entrega muito bem a sensação que a Lana quer passar, já que ele é meio a Lana Wachowski do filme, sabe?
Sim.
O criador de Matrix que não quer voltar a trabalhar com Matrix. E ele tem aquele negócio de, tipo, cara, eu não tô aguentando isso aqui, eu não quero fazer Matrix 4, que saco. Só que, ao mesmo tempo, ele fica mexendo no código da primeira Matrix, né?
Uhum.
Então, tipo, pra mim dá a entender que a Lana, ela tá sempre pensando em Matrix, ela tá querendo trabalhar com aquilo, mas não daquela forma, né?
Ah, ela quer, tipo, ela quer criar a história dela, isso... fica muito claro pra mim no final que ela quer fazer do jeito dela, porque ela acaba exatamente como o primeiro acabou. Com um rock anos 2000, final ali, tipo, anos 90 ali, e anos, início dos anos 2000.
E os dois voando.
E ele... Porque é o final do 1, é tipo, é isso, exatamente isso. Ele coloca os escuros, sobretudo, e voando. Ele, exatamente isso.
É verdade. É
exatamente isso, só que agora com os dois. É. Mostra que é o que ela tá querendo fazer, mas também tem essa pressão da Warner em cima.
Inclusive, tu viu o hate do pessoal da Trinity ser escolhida agora?
Ah, mas daí...
Óbvio os motivos do pessoal ter detestado. Mas, cara, eu achei tão foda. Porque dá uma renovada na franquia, sabe? Sim. É aquele mesmo bagulho de Star Wars. Vou ter que comprar com Star Wars, né? Mas, assim, é sempre um Skywalker. É se... Vai ser sempre o Neo? Não, não vai ser sempre o Neo.
Agora tem a Trinity.
E teve um negócio que tu comentou que eu achei muito foda do filme, que é a questão das pessoas que querem ficar na Matrix.
Sim, porque isso é, tipo, muito inteligente. É que isso ficou claro, tipo, as máquinas elas não iam parar. É, tem uma trégua, mas eles não iam parar. Então, eles existiam. Quem quiser ficar, fica. Quem quer, tipo, viver na Matrix, show.
O que é extremamente compreensível.
Sim, cara, porque era um mundo, tipo, perfeito. Imagina, tu vai sair da Matrix, tá aquele mundo merda, tudo destruído.
Exatamente, exatamente. Tu toma... Vai ficar estranho, mas tu tomaria azulzinho ou vermelhinho?
Cara...
Qual dos dois? No conceito de Matrix 1 e no conceito depois de Matrix 4.
Mas sabe, eu, tipo, eu parei muito pra pensar nisso quando eu tava vendo, reassistindo na real os primeiros Matrix. Quando lançou o trailer, eu fiz uma maratona, né? Cara, eu acho que eu tomaria a pílula vermelha. Eu não iria querer, tipo, viver num mundo de mentira, sabe?
Tá.
Eu iria querer ir pro mundo real.
Mesmo, sim, se tu soubesse a merda que é. Porque, na verdade, isso é um papo foda do primeiro Matrix, que é o Morfeu falar pro Neo, tu sabe... Que isso aqui não é real, né? Você tem essa sensação. Cara, eu não sei se eu não sei, na real.
Ah, eu não ia querer, tipo, estar num mundo...
Sabendo que aquilo ali é falso, né?
É.
E no conceito de Matrix 4?
Cara, também não. Eu acho pra mim, tipo, é a mesma coisa, sabe? Eu não ia querer estar, tipo, num mundo falso. Não,
eu
mundo
gostaria
real.
De poder transitar.
Ah, que nem eles fazem, né? É,
acho que seria
queria
foda.
Ser o principal do
Não,
é, tipo, um dos principais.
Ah, eu queria estar na equipe lá, com risco de morte 90% do tempo, mas tipo, podendo transitar, porque deve ser muito foda mesmo.
Sim, poder transitar é...
E eu senti falta daquele papo que eles têm, que tu pode baixar qualquer coisa na tua cabeça.
Sim, isso é foda.
É muito Baymax do Big Hero 6. Que o
Hero, agora ali... tu vai saber karatê.
É muito foda, velho. Tipo, isso agora... é um caralho.
Vai saber dar um mortal quádruplo,
é muito...
triplo
agora
carpado.
Agora tu vai pular a distância de dois prédios.
Agora tu vai saber fazer uma pizza.
Vai dominar todo tipo de arma. É muito foda. É muito foda. Não teve isso no novo, né? É que também, querendo ou não...
Tem mais ou menos, porque tem aquele cara lá que é o que cuida de tudo, sabe? Sempre tem o cara que fica... O
cara do computador.
O nerd da cadeira.
E também tem que pensar que, tipo, em 99, na época do primeiro Matrix, não tinha o conceito que a gente tem hoje em dia de encontrar qualquer coisa na internet, né? Porque, parando pra pensar, é um recurso de roteiro muito apelão, né? Ai, os agentes estão nos derrotando. Pera aí, deixa eu baixar esse ponto zip de todas as artes marciais existentes... Tá ligado? Tipo...
Sim.
É tipo cheat code do GTA, tá ligado? Ah, tamo perdendo. Dropa um tanque no meio da cidade. É tipo isso, tá ligado?
Outra coisa que eu achei legal quando evoluiu é as passagens deles do mundo real pro mundo... Que antes era, tipo, tinha que ser um telefone de fio.
Ah, verdade.
Agora eles atravessam o espelho, que é mais uma referência também ali no País das Maravilhas, que é, tipo, cheio de referência. Tanto ali no primeiro filme, no Siga o Coelho Branco. Aí que eles repetem essa referência, né? Que a personagem do Bugs, acho que é Bugs o nome dela.
Bugs, isso.
É Bugs. Ela faz a tatuagem também do Coelho, Branco. Cara, muito foda.
E o que é aquelas cenas que...
Inclusive,
passa
só
por uma
outro
porta...
adendo rapidinho.
Manda.
A atriz da Bugs, que ela fez a Colleen Wing em Punho de Ferro. Ela também tinha sido chamada pra ser algum personagem, não lembro qual, em Shang-Chi.
A Kate?
Não lembro se era Kate ou se era a irmã do... Não, era a irmã.
Era
a
irmã?
Shang-Chi. Mas ela recusou por dois motivos. Primeiro foi por causa de Matrix.
Tá, entendi.
E, porque, tipo assim, ela preferiu mil vezes estar em Matrix ali do que...
Na Marvel.
Porque ela já tinha ido na Marvel. E por causa de
Punho de Ferro. Punho de Ferro,
E o segundo é porque ela ainda acredita que o personagem dela de Punho de Ferro ainda pode voltar pra Marvel.
Tadinho. Querido. Que doce. Ah, mas é igual o Demolidor. Chamaram só no passado. Tu nunca sabe.
E que visual foda, né?
Ficou muito da hora.
Cara, o visual de todo mundo nesse time tá foda. Tipo, tirando o John Wick, que é tipo visual padrão.
É.
A skin padrão agora do Keanu Reeves.
A skin que ele acorda assim agora.
Tá, cara, tá todo mundo muito... Cara, eu gostei muito do visual do Morpheus, que às vezes ele aparece com um terno...
Tá do cacete
do caralho, Morpheus, os óculos. Cara, o óculos sempre foi um negócio no Matrix,
do Morpheus,
né?
Inclusive. Que não tem haste.
Cara, eu quero muito aquele óculos. Eu quero muito um óculos igual ao do Morpheus, que não tem haste, mano.
Sabe como é que funciona, né?
Ele prende no nariz, né?
É uma pressão que bota no nariz, então não vai cair.
É muito foda. foda, é muito foda.
Pô, aquele terno que ele aparece a primeira vez, dourado.
Ah, sim.
Ele tem aquela cena que ele cruza os braços com uma pistola e uma MP5.
Sim, ele vai... Nossa.
É muito foda, caralho, velho. Caralho. Eu amo aquela cena, eu amo aquela cena.
Que é a cena que eles invadem o escritório do Neil, né? Do Thomas Anderson. Daí depois ele acorda... Cara, eu acho essa cena muito foda. Daí depois ele acorda no escritório do analista. Né, ele tá tendo uma consulta e ele começa a contar tudo e o analista faz ele acreditar que aquilo não é real. Cara.
E o cara, eu achei muito da hora o lance do analista dele falar: isso não é real. Toca tuas mãos, o que, que elas estão sentindo? E ele começa, tipo, toda hora, passa a mão na perna, passa.
Cara,
tipo, é muito foda.
Uma coisa que, tipo, eu acho muito foda mesmo no início do filme é que realmente me fez acreditar que aquilo talvez não fosse real.
Uh-huh.
Cara, vários momentos eu comecei a me perguntar: cara, será que Matrix foi real mesmo? É, tipo, será isso. Que era tudo uma loucura dele? Tipo,
era só um jogo. Sabe o que? Que me fez ainda mais acreditar nisso? Porque lançou o jogo do Matrix agora, anunciado no The Game Awards. Inclusive tem episódio do podcast, assista. E o Neo tem na bancada dele e flashbacks dele ganhando o The Game Awards.
Cara.
Isso é um puta marketing bem feito, tá ligado? E daí quando você... Tá, então o Matrix nunca foi real. A Lana tá tirando a perspectiva ainda mais, falando, não, isso aqui é tudo uma criação e eu tô me colocando no papel do Neo agora. Só que na verdade não era uma Matrix dentro da Matrix.
Cara, isso é muito foda, cara.
É muito foda. E é muito esperto da Matrix fazer isso, porque ela faz o Neo acreditar, né? E cara, muito foda aquele bagulho de, nos reflexos, tu vê o rosto que a Matrix tá mostrando do Neo. Isso é do caralho também.
E aí, tipo, ele olha no espelho e daí dá aqueles bugs. Cara, isso é muito foda.
Inclusive, tu viu a piada do nome do marido da Trinity? Como é que é? Tiffany?
É, Tiffany.
Isso é muito sacanagem. Que é Chad o nome dele, né?
Uh-huh.
E daí tem aquele meme do Chad. Pô, é muito bom, cara. E a Lana falou sutilezas aqui não, né? O nome do gato do analista é Deja Vu.
Ah, o Deja Vu.
É tipo, tapa na cara. O nome dele é Deja Vu.
E é tipo, tem a cena do gato no... Que eles falam de Deja Vu. Cara, é muito bom.
É muito na cara, mas é muito bem feito.
Cara, pô, e outra coisa que eu achei muito foda foi quando mostra ali a casa do analista, né? Onde ele tem as consultas e mostra a rua. Isso desde o primeiro trailer, né? Que o primeiro trailer inicia com aquela cena que é na casa. Cara, aquilo foi feito propositalmente pra estranhar aquilo, porque não parece real.
É verdade.
Parece, sei lá, tipo, uma animação 3D muito bem
destaca
feita.
Destaca pra caralho de tudo, né? E é no topo de um...
Sim.
Uma colinazinha, é muito louco.
É tipo, vamos lá, aquilo ali não é real. É. Né? Eles estão dentro da Matrix de novo.
Mas tu acredita que... Realmente não é real, né?
Sim.
É muito foda. A cena que aparece... É muito pouco isso, mas é foda igual. Que é quando o Neo, ele vai ver o que aconteceu com o código dele, que é quando o Morfeu some, né? O modelo do Morfeu base. E daí aparece ele, tipo, caminhando na rua. E daí começa tudo a virar o código da Matrix. É muito foda.
É muito foda.
E o nome dos lugares, né? O nome da empresa que ele trabalha é Ex Machina.
Ah, sim.
E como é que é o nome do café?
Ah, não lembro.
Tem que saber isso, porque é um nome foda. Cadê?
Café. Central Park.
Central Park. É um crossover de Matrix com Friends e How I Met Your Mother.
Olha aí.
Simulate.
Caralho.
Que é Simulate, né? Só que é o nome do café. Latte. Simulate. Pô, olha isso, cara.
Que foda.
E o Morfeu, ele solta nada como um pouquinho de nostalgia pra acalmar os ânimos. Eles entram num fudendo o quê? Cinema abandonado.
Que tá passando...
Enquanto ele entra, então, tipo, é a mesma cena se replicando. É muito foda, cara.
Muito foda.
A cena do trem, incrível também.
Tanto é que tinha gente, por causa daquela cena no trailer, que eles vão no cinema abandonado e tá passando o primeiro Matrix, tinha gente achando que Matrix ia ser um filme no universo de Matrix.
Entendi.
E que o Neo ia ser um ator...
Uhum.
O Thomas Anderson interpretando o Neo.
Faz sentido.
Mas eu gostei da tipo, interpretação dele de ser um jogo e tudo mais.
É que
inclusive eu queria jogar...
Matrix?
Os Matrix como se fosse um jogo. Eu queria ver como é que era esse jogo no universo, sabe? Porque não mostraram uma gameplay, entre aspas.
É verdade. É, tem um jogo que lançaram.
É.
Né?
Eu não sei como é que é.
Ah, é bem simples. É mais uma propaganda da nova engine, né? Da Unreal. Porra, realista pra caralho. Inclusive, o Neo dá uma dica pra protagonista do jogo, que é não confie no marketing. Tava tudo ali, só não viu porque não quis. Ele fala que o marketing é o pior setor. Mas, porra, puta marketing foda, na real, né? Posso falar, os caras venderam. E é o que me leva a acreditar que a Lana tava afim de fazer. Ela só não tava afim de agradar o Warner. Sabe?
Ela queria fazer o trabalho dela.
É.
Se fosse agradar ou não, o problema era da Warner.
Exatamente. Mas se pagou, né?
Acho que sim.
O filme custou 190 milhões. Caralho, é pouco. Bah, o filme não se pagou, Rosa.
Não se pagou?
Caralho. Oh, isso é meio triste.
Deu quanto?
153. E custou 190 milhões. Matrix não se pagou. É o que me leva a acreditar que, assim,
Não vai ter continuação.
Talvez não tenha continuação. A maioria do público foi o público que não gostou. E mais, por que que eles lançaram tão perto de No Way Home?
Ah, que tipo, eu acho que isso não foi planejado, né?
Ah, Rosa, adiava. É. Quando saiu o primeiro trailer de No Way Home, se eu fosse, tipo, o cara da Matrix.
O cara da Matrix.
Eu falava assim, adia. Mas deixa isso aí, sei lá.
Cara, ia lançar no mesmo dia.
Bota pra fevereiro não tem nada, sabe? E porra, março é The Batman, tu não bota. Em março e maio tem Doutor Estranho 2. Botava em fevereiro, em janeiro, sei lá, dava um... Cara, achei uma rateada gigante de botarem tão perto. Foi o quê? Uma, duas semanas depois?
Foi duas semanas.
É muito pouco. No Way Home tá até hoje no cinema, cara. Tá quase superando Avatar em bilheteria. Uhum. Foi rateada, foi uma escolha terrível. Ou talvez a Lana tenha dito, não, deixa... Se fracassar, foda-se, não quero mais fazer mais nenhum mesmo. Talvez tenha sido isso. É. E eu senti um pouco da falta da Lily Wachowski. É como se Vingadores 5 fosse dirigido por só um irmão russo.
Tá, faz sentido.
As ideias não são 100% de um,
eu gostei, sabe? Que eles trouxeram o elenco da série que as duas fizeram da Netflix, Sense8.
É delas?
É delas.
Pode crer.
E aí eles trouxeram, eu não vi a série.
Também não.
Mas eu sei que o elenco, tipo, era muito próximo, né? Então eu gostei que eles trouxeram ali parte do elenco pra série, né?
Uhum.
Isso eu achei do caralho.
O que é a cena de luta do Agente Smith com o Neo?
Cara, eu gostei.
Pra mim, é a melhor cena de luta do filme.
Sim.
Sabe? Não gostei tanto da do Dojo. Eu acho que o diálogo do Dojo vende mais do que a luta, sabe?
Sim.
Pô, o cenário é lindo pra caralho.
Nossa, é igual.
É foda demais. É foda. E é no meio daquele rio, é do caralho.
E eles vão antes naquela parte que é o limbo, né? Que é tudo branco, é muito foda.
Da hora, é muito da hora. Inclusive, no jogo do Matrix que lançaram. Eu não sei se tu viu os vídeos.
Eu vi algumas partes.
Ele é muito sobre a Matrix tornar real a certo ponto do jogo não parecer um jogo, né? E daí tu tá no limbo e daí chega, eu sou o Keanu Reeves, eu interpretei o Neo na franquia Matrix, não sei o quê. E daí ele vai cortando. Daí tem uma hora que corta e é o Neo falando normalmente. Daí corta e é o Neo de novo e ele se olha no espelho e tá o Neo videogame olhando pro Neo real. E daí tu entende que aquele primeiro corte que eu falei é o Neo de videogame. E não era nem um pouco um videogame aquilo, cara. Caralho. É bizarro. É tipo um negócio que tu fica assim, porra, chegou nesse nível. Depois tu começa a estranhar, tipo, tem coisas que ainda não acertam. A física da roupa é um negócio que não conseguem fazer ainda. Agora, tipo, fisicamente, pô, tá bizarro de real aqui, bizarro. Mas pra encerrar, Rosa, vamos fechar o arco. Tu acha realmente que vai ter Matrix 5? Considerando assim, foi um fracasso de bilheteria, provavelmente não vai ter um pingo de Wachowski, vai ser 100% Warner. Talvez eles peguem um fã de Matrix que nunca dirigiu algum filme grande, primeira chance de dirigir algo grande faz Matrix, sabe? Meio que fizeram com o J.J. Abrams.
Assim, eu não duvido nada da Warner.
Tá, é a Warner, tudo pelo dinheiro, né?
É, mas se bem que não deu dinheiro.
É, tá, é.
Então...
Tem que ver se vai bem no streaming.
É.
Se o pessoal vai ver na HBO Max, eu acho que não vai.
Eu vou ver.
É que o HBO Max, ele tá monopolizado agora, né? De filme, eu acho que não tem nada. Eu acho que ninguém viu Dune na HBO Max.
Eu não vi.
Dune é filme pra cinema, vamos ser sinceros, né? Mas agora é Euforia.
Peacemaker
e na segunda posição, porque eles estão empatados, na minha opinião. Na segunda posição vem o quê? Superman e Lois. E daí os conteúdos clássicos da Warner, sabe? Que o pessoal vai ver Senhor dos Anéis, vai ver Harry Potter. Eu não acho que Matrix teve força no streaming. Ou tá tendo força no streaming, não sei. Eu acho que não vem um 5. É. Se tivesse, vamos idealizar, né? Eu não veria problema. Tu também não, né?
Eu até queria, tipo, na minha opinião, eu queria um Matrix 5.
É, tu me convenceu a querer também, sinceramente. Mas acho que tinha que vir um Rian Johnson, cara.
Ah, sim.
Tinha que vir um cara que fez com Star Wars, que ele fez, fazer em Matrix. Entregar visualmente e de atmosfera o clássico. Todo mundo vai gostar, porque Matrix é fácil de gostar. Mas mudar a história. Daí eu acho que é aquele negócio, tipo, faz as máquinas tomarem o holofote agora e elas têm que enfrentar um mundo onde os humanos dominam, sabe? Deixa o mundo real de lado, foca na Matrix e a Matrix dominada pelo Neo e pela Trinity. E tu, Asa, qual seria teu Matrix 5 dela?
Não, pior que eu gostei muito dessa tua ideia.
Obrigado.
Eu acho que... Não, de verdade, eu acho que ia combinar muito, sabe?
Uhum.
Mas eles iam ter que trabalhar muito agora, faz sentido, porque agora, literalmente, os humanos estão dominando a Trinity e o Neo, eles são os donos da Matrix agora. Cara, eles falam ali no final, a gente faz o que a gente quiser agora, basicamente eles falaram isso.
E pô, destruíram o maxilar do Neo Patrick Harris, né? Que socaço, velho.
Eu gostei muito dessa cena.
Ficou muito bem feito.
Eles chegam do nada, se explode a parede.
Não, a Trinity tá ali, né? E daí do nada vem o Neo caminhando atrás, assim, tipo, de levezinho. Eu ainda existo.
Ele só fica
olhando. É muito foda, cara. E o Keanu Reeves, ele tem essa vibe, tipo, tranquilaça, sabe? Mas, porra, em questão financeira, ele tá se metendo em umas furadas, né? Cyberpunk, fracasso. Matrix, fracasso. Que John Wick 4 não seja uma merda, né? Já é o 5.
É o 4.
É o 4. Será que vai ser uma merda?
Ah.
Tomara que não. É isso?
Com medo agora.
Pois é, né? Eu tô tenso.
Não.
Será? Será? Não. Imagina John Wick dirigido pelas Wachowski.
Caralho.
Que loucura que ia ser.
Que loucura.
Aí, um bagulho que tu falou em off, não falou no programa antes de encerrar. A ironia do Bullet Time ser usado contra o Neo, né?
A ironia, cara, muito foda.
Que ironia
foda.
Do destino.
E é muito foda, é tipo, muito a cena. Foda. Que ele quer proteger, aí ele fica assim, meia hora, assim, com o braço esticado. Deve ter cansado, mano.
E, pô, é uma sacanagem o que o analista faz, né?
Sim.
Que ele atira e ele fica, vai pegar nela.
Ó, oh, tá indo, ó.
Ela vai morrer. O que vai fazer, Neo? O que tu vai fazer? Pô, é foda. Depois ele cara, é do caralho. E eu adorei o Neil Patrick Harris no papel.
Sim.
O homem envelheceu, hein? Chegou o dia.
Mas envelheceu bem.
Porra, melhor que ele, só ele de novo, né? Só o Barney. Mas é um filme bom. É um filme.
É um filme.
Matrix é um filme.
Matrix é um filme.
E a tua nota pra Matrix Resurrection, Saz? De 0 a 5.
0 a 5?
É.
Dou 6, mano. Não.
Vou quebrar a Matrix.
Vou quebrar a Matrix, filha da puta. Cara, eu dou um belíssimo 3.
Porra? 3?
3.
Tá bom. Ó, o filme é generoso. Eu dei 4.
Oh.
Eu achei um filmão. É que assim, ele não é um Matrix bom.
Eu me senti meio mal agora, vou dar 3,5.
Tá bom, 3,5. 3,5, 4. Ele não é um Matrix bom, só que ele é uma excelente crítica à Matrix. Não tem como descrever, cara. Não tem. Matrix 4 é indescritível. É muito difícil de analisar esse filme. É um fanservice que critica o fanservice ao mesmo tempo que abraça o fanservice. Ele não quer ser melhor que o primeiro, mas ele se compara ao primeiro.
Sim.
É confuso. O Borgo falou no Twitter, é um filme que tu fica mal de estar vendo.
Tu fica mal de estar gostando.
É, e provavelmente tu se sentiria mal de não estar gostando também.
É.
E é um negócio que só uma Wachowski pode proporcionar, cara. Só Matrix pode fazer isso.
Só Matrix.
E conseguiu.
Ninguém faz como Matrix faz.
Ninguém faz como Matrix faz. Pá, acabamos de descobrir o nome do episódio. Ninguém faz como Matrix faz. Obrigado, Rosa.
De nada.
Quebramos uma quarta parede aqui agora. Quebramos Matrix.
Quebramos Matrix. Do clube do podcast.
É isso, então?
É isso.
Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Muito obrigado, Rosa, pela sua companhia até aqui. Não, foda-se, né? Nem gosto de fazer essa merda.
Sendo obrigado aqui, torturando.
A Warner Bros. Me forçando a fazer mais um episódio do Primário Geek.
O Melo Bros.
Melo Bros. Irmãos Melo. Muito obrigado de novo.
Ali é o Wachowski.
Tudo que foi falado na hora do Merchan vai estar na descrição do episódio. Se tu tá ouvindo o episódio em qualquer plataforma, se tá vendo, entre aspas, o episódio no YouTube, vai estar aí na descrição. E nos vemos na próxima.
Valeu.
Valeu e tomem um... não tomem o azulzinho.